As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A ponte sobre o Tejo que liga Constância Sul à Praia do Ribatejo, em Vila Nova da Barquinha, vai fechar no dia 16 de janeiro, entre as 9h30 e as 17h30, devido a intervenções que serão feitas pela Infraestruturas de Portugal. No comunicado conjunto emitido pelos municípios Barquinhense e da Vila Poema, é referido que estes trabalhos irão visar o reforço dos pilares da ponte, intervenções estas que obrigam ao encerramento do tabuleiro. O texto em causa, assinado pelos presidentes Fernando Ferreira e Sérgio Oliveira, recorda a necessidade de construção de uma nova ponte sobre o Tejo que resolva de forma definitiva os constrangimentos que se fazem sentir nesta região, dando resposta às necessidades das empresas, das populações e das instituições militares. Refira-se que esta travessia é feita diariamente por cerca de 4 mil automobilistas.
Rádio R, informação.
3.500 euros foi este o valor angariado durante a recente edição de Juntos pelos Nossos, iniciativa a cargo da Junta Urbana de Tomar, que teve o envolvimento de toda a comunidade escolar e de empresas do Conselho Nabantino. Para além da Câmara Municipal, esteve em causa a recolha de donativos para serem entregues a 5 instituições sociais, casos do CIR, da Acrescer, da Cáritas, da Cruz Vermelha e da APAT. Cada um recebe assim 700 euros. A Biblioteca António Cartaz da Fonseca, em Tomar, recebeu a sessão de encerramento, sendo que o sentimento era mesmo de dever cumprido, até porque o valor angariado superou as edições recentes. Bárbara Pinto, da Junta Urbana, ela que foi um dos rostos desta iniciativa, estava obviamente satisfeita.
É uma campanha que envolve a cidade inteira, porque envolve a Junta de Freguesia, Urbana, Santa Maria de Olivais e São João Batista, envolve a Câmara Municipal também, até a Comissão da Festa de Chaleiros também envolve, porque cederam-nos o espaço para termos a árvore solidária, que esteve aberta durante a semana e durante os fins de semana. E é fruto dos participantes, que são as várias escolas, entidades, lares que fizeram as decorações, que ficaram espalhadas por toda a cidade. E aí, com isso, vem os padrinhos que tiveram coragem para abrigar as nossas árvores e para as publicitarem e para tentarem angariar o máximo dinheiro possível. E temos também que agradecer aos encarregados de educação e às crianças, porque também eles participaram tanto da parte da árvore solidária, porque fizeram os seus enfeites, e também com a recolha do dinheiro das garrafinhas que nós tivemos este ano.
Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, também não escondeu a satisfação pelo resultado do trabalho, referindo que o alcance social do seu executivo não se resume a esta ação.
Além dos bens que angariamos, além dos bens que compramos para que se faça o bolo maior, para a composição dos cabazes de Natal, que este ano foram na casa dos quantos é que... Portanto, 130 cabazes se entregaram, é uma coisa de valência na parte que diz respeito à quadra de Natal. Porque há um caso, eu basei-me nos 40, 50, naqueles fecheiros que nós temos por tabela. Porque depois temos a outra vertente, que é entregar a famílias que a gente conseguiu descobrir cá fora, que até têm vergonha de aparecer. E essas a gente vai entregá-los diretamente à casa delas mesmo. Portanto, lá está essa condição que vai atingir esse patamar. Há um caso que é isso. É lembrar da altura própria, mas lembrar durante todo o ano, porque nós damos bens alimentares durante todo o ano. E além disso, há o sistema de parte de consultas, há o parte de assistência médica, caso de renda e tudo. Nós muitas vezes, com pessoas que estão numa iminência de dificuldades financeiras, a Junta, através do seu Conselho Social de Freguesia, tem apoiado e tem trabalhado nesses fins. E são coisas que prolongam-se ao longo do ano. Não é só naquela quadra, mas sim prolonga-se ao longo do ano. Por isso a nossa técnica da área social é uma missão que ela tem, é tentar, junto com o Executivo, descobrir onde é que há mais necessidade de acudir aqui ou lá.
Exclusivo ERTS. A Polícia de Segurança Pública foi chamada à urgência básica do Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, para acalmar os ânimos. Aconteceu na noite desta última quarta-feira, à altura em que duas pessoas, utentes do serviço em causa, terão mostrado desagrado com aquilo que consideraram como excessivo tempo de espera. Envolveram-se com segurança daquela estrutura, sendo que um testemunho recolhido pela nossa redação dava mesmo conta de agressões. Entretanto, a ERTS já contactou fonte da Polícia de Segurança Pública de Tomar, que efetivamente confirmou confirma a ocorrência, mas refere que não foi apresentada qualquer queixa em torno de possíveis agressões. Foram identificados um homem de 25 anos e uma mulher de 36, esta última grávida. A mesma fonte adiantou-nos que a paciente já tinha sido sujeita a triagem e aguardava pelo atendimento médico, só que o tempo de espera terá sido considerável e o homem terá manifestado o seu desagrado de forma mais ostensiva, envolvendo-se num diálogo acalorado com o segurança de 61 anos. A ERT também contactou a fonte oficial do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que negou a existência de agressões, ou seja, também, segundo esta versão, tudo não terá passado de uma discussão mais exaltada. Não há qualquer garantia de que a candidatura da Festa dos Tabuleiros a Património Imaterial da Humanidade da Unesco possa acontecer durante este ano de 2020, isto apesar de o processo estar a decorrer dentro dos parâmetros normais. Têm sido estabelecidos contactos com várias personalidades e recolhidos apoios para esta causa, uma vez que está em causa, acima de tudo, uma decisão política, sendo que a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na recente edição poderá ser determinante nessa escolha. Como referiu na ERTS o Vice-Presidente do Município de Tomar, Hugo Cristóvão, há uma extensa lista de candidaturas nacionais a Património Imaterial da Humanidade da Unesco, o que dificulta a decisão, até porque cada país só pode eleger uma.
Cada país europeu, é uma regra que foi introduzida há alguns anos atrás para travar o número abusivo de candidaturas, só pode apresentar uma candidatura anual e, portanto, a candidatura que o país leva acaba por ser uma decisão política, não é, do Governo e da pasta do Ministério da Cultura em particular e também dos negócios estrangeiros, que envolve ali um bocadinho, pois quem formalmente leva é o embaixador português na Unesco, é ele que formalmente faz a candidatura. E portanto tem havido já também contactos nesse sentido, para fundir aqui fazendo um certo lobbying junto da DGPC, do Ministério da Cultura e do embaixador na Unesco, neste caso Sampaio da Nova, para, enfim, naturalmente que a candidatura da Festa dos Tabuleiros seja a preferida o quanto antes. Sabemos que há muitas candidaturas nacionais em lista de espera, algumas delas andam a ser trabalhadas há imensos anos. E, portanto, não é um processo fácil, mas acreditamos que está bem encaminhado, porque, efetivamente, a Festa dos Tabuleiros é realmente única, e há muitas coisas que são únicas, mas a dimensão da Festa dos Tabuleiros também tem essa componente, e ainda mais depois do que aconteceu em 2019, e até com, de certa forma, também, digamos que a recomendação do Presidente da República, também ajudou um bocadinho, diga-se, e foi importante nesse sentido, e portanto eu julgo que as coisas estão bem encaminhadas.
A Câmara de Tomar devolveu o projeto apresentado pelos novos gestores da estalagem de Santiria devido a algumas situações que não estavam em conformidade. A revelação foi feita por Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, que reforçou que está em causa um processo limitado por aspectos burocráticos, desde logo planos de pormenor e ainda o licenciamento da atividade naquele edifício. Licenciamento esse que terá de ser emitido pela entidade de turismo. Mas a verdade é que a estalagem, que chegou a ter a reabertura prevista para outubro último, continua de portas fechadas. Nunca é demais recordar. Foi a empresa Sólido Favorito, em parceria com Nélio Duarte, que venceu o concurso de arrendamento do imóvel, propondo-se um investimento a rondar 1 milhão de euros, para além do pagamento mensal de 1.550 euros de renda, ainda que nos primeiros 5 anos esteja isenta desse pagamento. Importa, então, perceber os motivos pelos quais este primeiro projeto de requalificação foi chumbado pela autarquia.
Efetivamente, o projeto entrou na altura em que falámos, que já não me recordo, fim de novembro ou início de dezembro, e nós, entretanto, pedimos para reformular. Portanto, estamos à espera que entre novamente. Isto porque, apesar das reuniões de trabalho que foram existindo ao longo dos meses, tendo em atenção aquilo que aqui já referi algumas vezes, portanto, o edifício tem ali algumas condicionantes entre aquilo que é a parte, digamos, totalmente rigorosa da lei e outra, aquilo que é a necessidade, e depois também as leis contraditórias. Por um lado, lembremos, aquele edifício está num plano pormenor, neste caso do açude, que tem regras, e está também uma parte em domínio hídrico, e portanto tem regras, mas por outro lado, a entidade de turismo impõe também regras para o licenciamento do edifício, que, recordo, nunca esteve licenciado. Portanto, ele vai ser licenciado como se fosse construído ao dia de hoje. Tem que estar em acordo com as regras de hoje. Apesar apesar daquilo que fomos discutindo, havia ali duas ou três questões que, a começar por mim, enquanto primeiro responsável, não me sentiria confortável a aprovar e muito menos a apresentar a reunião de Câmara para a aprovação, e portanto foi solicitado que essas questões fossem corrigidas e desse entrada novo projeto, o que ainda não aconteceu. Também é verdade que se meteu aqui o Natal estes dias, o próprio arquiteto teve uns problemas pessoais que são conhecidos e portanto estamos a aguardar que a todo momento o projeto volta a entrar.
O abastecimento de água continua a ser um dos grandes problemas na União de Freguesias de Serra Junceira, situação que provoca mesmo enormes constrangimentos aos residentes e, claro, a quem visita aquele território nabantino. Américo Pereira, presidente da Junta, em entrevista à ERTS, por ocasião do programa Freguesia a Freguesia, confirmou este cenário.
Nomeadamente Castelo Novo e Vila Nova a Velha, sem uma conduta de água em condições, sendo certo que a população é abastecida por um pequeno tubo de 3 quartos que acaba por ser de tal maneira condicionante que se uma das pessoas, um dos residentes, estiver a tomar banho, terá que bater à porta do vizinho para ele não abrir as torneiras, porque senão ele não tem pressão. Por lá do facto, enfim, no século XXI, ainda hoje, termos uma zona, nomeadamente a Estrada Larga, ou Foz, como é conhecida, com 12 moradias, onde nem água de pouco temos. Portanto, comparativamente com as restantes freguesias do concelho, quando os outros falam em substituição de redes, infelizmente nós falamos em instalação de redes. Não estamos aqui a fazer nenhuma caça às bruxas, não estamos a acusar nada nem ninguém, mas esta é uma realidade com a qual estamos confrontados e continuamos confrontados ainda no dia-a-dia e que infelizmente não é fácil de resolver. Vamos tentar e vamos, enfim, tentando resolver as situações, como fizemos já, nomeadamente, no passado recente, no que diz respeito ao legado do Carvalhal, onde instalámos a rede de águas e pavimentámos os arruamentos, com a colaboração da Câmara, uhum, claro está, e hoje estamos a pavimentar os arruamentos do Val da Laje, depois também termos instalado a rede de águas, com o apoio, neste caso, dos SEMAS, através do PRO-Saúde, que fez uma candidatura a fundos comunitários, e agora também a fazer a pavimentação com o apoio possível da Câmara, sendo certo que isto é um esforço enorme para a freguesia.
O Sporting de Tomar promete não facilitar na deslocação ao reduto da Juventude Oriense, a jogo a contar para os 32avos de final da Taça de Portugal de Hockey em Patins. Os Leões são claros favoritos, ainda que esteja em causa um derby. Do outro lado esteja Jorge Godinho, precisamente o treinador que antecedeu Nuno Lopes. Mas não restam dúvidas de que, pela normalidade, o Sporting de Tomar seguirá em frente num jogo que terá lugar às 21h deste sábado. Na conferência de imprensa de Antevisão, registro para as presenças do treinador Nuno Lopes, do jogador Filipe Almeida e ainda de Ricardo Cardoso, responsável pela secção de Hockey Sénior. No aspecto competitivo, propriamente dito, técnico e atleta garantiram então que a Taça de Portugal é para levar a sério.
A competição, a Taça de Portugal, é sempre uma grande incógnita no adversário, no momento. Portanto, não há dúvida, em todas as modalidades isto é assim. Portanto, não foge. Nós é que temos que ter a atitude certa, como tivemos em Campo de Ourique, por exemplo, não é? Ter a atitude certa para o momento certo. E ali o momento é Ourém. Portanto, nós com a atitude certa, não temos dúvidas nenhumas, isso é unânime, não é? Que temos outros argumentos. Sim, mas isso, ninguém duvida disso. Agora, por vezes o problema é, nesses momentos, nós não conseguimos ter a atitude certa ou não adaptámos ao jogo. Mas eu penso que nós temos treinado para isso e penso que os jogadores estão completamente alerta sobre a situação que nós temos, de facto, agora só é concretizar aquilo que vamos ter mais. Portanto, o palco, vamos deixar andar para a frente, vamos concentrar neste jogo, ganhar este jogo, ver o que é que vem a seguir e depois, se tivermos que dar nas vistas, como diz o outro, eu penso que já damos nas vistas por tanta coisa, portanto, é mais uma, no fundo é mais uma. Por isso, é de bom grado que registamos isso.
A Taça de Portugal é um dos nossos principais objetivos também, assim como o campeonato. Não é um segundo plano a Taça de Portugal. E vamos encarar o jogo nessa mesma perspectiva. Vai ser um jogo complicado, sabemos disso. É um campo, como o Mister disse, um campo complicado e que não nos vai deixar tirar o pé do acelerador. Vamos ter que entrar fortes, como entrámos nos outros jogos todos até agora. Não é por teoricamente, porque o Oran teoricamente é uma equipa mais fraca, mas não passa disso, de ser teoricamente. No jogo é que nós vamos ver se são mais fracos ou se são mais fortes. Esperemos que não, esperemos ser nós os mais fortes e sairmos lá com uma vitória. Não é por a Juventude Oria ser uma equipa de terceira divisão que nós vamos tirar do pé do acelerador ou que nós vamos encarar o jogo de outra forma.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Vamos começar novamente com as nossas notas do dia e espero que neste nosso breve encontro possamos obter algumas informações que sejam do vosso agrado e que sejam, sobretudo, úteis. Antes de mais, quero desejar a todos um ano de 2020 com muita saúde, com muita alegria e que realmente tudo vos corra bem, mas também temos que fazer por isso. E como temos que fazer por isso, em muitas das coisas a nossa saúde está implicada. O acesso à saúde. Fala-se hoje muito, efetivamente, nos problemas que tem havido, até em termos de violência contra profissionais de saúde, que é totalmente recriminável, mas que o contrário também seria, naturalmente, mas que todos temos que realmente desempenhar um papel educativo nessas situações. Temos que ter alguma compreensão para com as pessoas que por vezes esperam muito tempo, mas nada justifica realmente haja estas situações de agressividade. O acesso à saúde, agora nós até temos umas obras lá ao pé da nossa Unidade de Saúde Pública em Tomar, mas nada impede que possamos na mesma socorrer-nos da Unidade de Saúde Pública, que sempre estará ao dispor para todos e para aqueles que dela precisarem. O acesso à saúde prende-se também com as juntas médicas. Perdoem-me falar neste assunto, mas desde que foi começado a exigir, foi exigido pela Segurança Social os atestados multiusos para a atribuição de alguns subsídios, que os serviços de saúde a nível do país, não é só nós aqui no nosso agrupamento de centros de saúde, mas os serviços de saúde a nível do país têm sido invadidos por pedidos. Eu posso-vos dizer que neste momento nós, a nível do nosso agrupamento de centros de saúde, temos mais de 2.500 pedidos para a junta médica. É esse número que ouviram, mais de 2.500 pedidos para a junta médica. Nós estamos com um atraso, à semelhança de todos os centros, os agrupamentos de centros de saúde da Administração Regional de Saúde de Lisboa do Alentejo, nós estamos com um atraso de cerca de 7 meses na realização dessas juntas médicas. E porquê? Porque, efetivamente, por causa do subsídio de inclusão, do tão falado subsídio de inclusão, começou a ser exigido o atestado multiusos para tudo. Até para se ter descontos na entrega das compras por algumas superfícies comerciais, na entrega das compras em casa e nas assinaturas das operadoras de telecomunicações. Portanto, estão a ver que as coisas que, conta a mim muitas das vezes injusto, mas estamos realmente com muita dificuldade. Temos tido até agora só 3 autoridades de saúde, as juntas são obrigatoriamente feitas pelas autoridades de saúde, temos tido até agora apenas 3 autoridades de saúde, agora teremos até março 4, mas depois passaremos a ter novamente só 2 por apresentação de um elemento e por licença de maternidade de outro. Portanto, estão a ver aquilo que se avizinha e que nós estamos realmente assim muito preocupados com esse parto. As pessoas têm reclamado, eu compreendo perfeitamente as reclamações das pessoas, mas se calhar deverão fazê-las para a Ministra da Saúde, deverão fazê-las para a própria Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, porque nós aqui em Tomar não podemos abrir concursos e não podemos admitir mais médicos. Falando agora de um assunto que está, também estamos a vivê-lo, a gripe. Já passou, estamos numa fase de platô, portanto estamos numa fase em que não estão a subir os números de casos, antes pelo contrário, começam agora a descer, mas no entanto as pessoas que ainda não se vacinaram, e como ouvimos no outro dia a doutora Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, nada nos garante que não possa haver um segundo pico de gripe e portanto necessitarmos de estar vacinados. Portanto, se ainda não se vacinaram, existem vacinas e podem continuar a recorrer ao centro de saúde, à equipa de saúde familiar, para fazer a vacinação daqueles grupos de risco, das pessoas com mais de 65 anos, que já me ouviram falar muitas vezes. O frio, estamos numa época dele, e então há que realmente ter alguns cuidados, evitar andar a sair, sobretudo depois do anoitecer, que o frio é mais intenso, e quando for necessário sair, proteger muito bem, sobretudo as extremidades, as mãos, as orelhas, e agasalhar. Não é preciso muita roupa, é preciso roupa quente, mas larga, não muito apertada, porque senão o calor não se o calor perde, digamos assim. O consumo de alimentos quentes e bebidas, chás, também são muito importantes. Relembrar que a Unidade de Saúde Pública, o Centro de Saúde na Várzea Grande, está sempre à disposição dos utentes para aquilo que precisarem, para esclarecimento de alguma dúvida que tenham. Os delegados de saúde que cá estão para servir os utentes e sempre à sua disponibilidade.
Rádio R, informação.
E assim concluímos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.